Começa agora o programa Pela Ordem. As pautas do Legislativo Estadual em destaque.
Olá, eu sou Tayana Bruno.
Eu sou Luiz Oliveira e este é o Pela Ordem.
Nos próximos 10 minutos, você vai acompanhar as últimas notícias do Parlamento Estadual.
Os destaques de hoje, quarta-feira, são os seguintes.
Comissão do Meio Ambiente discute prevenção a incêndios no Pantanal.
E relatório final da CPI da Previdência vai ao plenário.
A Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais se reuniu nesta terça-feira para análise de projetos.
Na reunião também foram ouvidos representantes de órgãos públicos para debate acerca das medidas de prevenção a incêndios no Pantanal.
Mais informações com Bruno Pini.
A Comissão de Meio Ambiente realizou na manhã desta terça-feira mais uma reunião extraordinária e deu parecer favorável a 12 projetos de lei. Os membros da comissão pediram vista a outras 14 propostas legislativas. Na segunda parte da reunião, a comissão ouviu representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil sobre as ações de prevenção e combate a incêndios no Pantanal. O presidente da comissão, deputado Carlos Avalone, do PSDB, destacou a atuação da Assembleia Legislativa após as queimadas de larga escala de 2020, evitando uma nova tragédia no ano passado.
Nós tivemos um trabalho fantástico no ano passado, né? Um acompanhamento, assim, a cada 20 dias, a gente acompanhava através de reuniões virtuais, através de reuniões presidenciais, fomos às várias regiões do Pantanal pessoalmente verificar o trabalho, abrir estradas para facilitar a entrada dos bombeiros, fazer abertura de novas estradas vicinais, novas não, mas abertura de estradas que estavam trancadas e que eram estradas tradicionais, fazendo a qualificação do pessoal das próprias pousadas, das fazendas. Foram muitas e muitas ações, equipamentos comprados pelo governo do estado. Agora eu quero ver como é que está a licitação de 10 ou 15 caminhões-pipas que foram comprados pelo governo.
Para a Rádio Assembleia, Bruno Pini.
Vai ao plenário hoje o relatório final da CPI da Previdência.
A comissão terminou seus trabalhos em 20 de abril e concluiu que a Previdência do Estado foi dilapidada nos últimos anos.
O relatório acredita isso, à má gestão e ao descumprimento das leis.
Tiago Silva, do MDB, relator dos trabalhos, alega que houve desvio de finalidade.
Desvirtuou todo o trabalho que realmente o MTPREV, a Previdência deveria fazer, que é cuidar da Previdência do servidor para outras áreas, a área da social, a área da saúde. Esse não era o objetivo do recurso que estava no fundo, mas sim garantir a aposentadoria do servidor público. Infelizmente, todos nós sabemos de toda essa história, aumento da contribuição previdenciária, ocasionada nesses últimos anos aqui no estado de Mato Grosso, 14% do servidor sendo penalizado. Então, agora, através desse relatório que vai ser encaminhado para o Ministério Público, é necessário que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, tome as devidas providências e pune esses gestores que nesses últimos anos, esses agentes públicos, né, que não usaram da forma correta os recursos da Previdência do Estado de Mato Grosso. O déficit, boa parte já está sendo minimizado com aumento, infelizmente, do índice previdenciário, que foi de 12% para 14%, foi taxado aposentado, que nós fomos contra nessa votação e nós apontamos ali criar outras fontes, né, que o governo possa criar outras fontes nesses próximos anos e ter um controle mais rígido, né, desses recursos do fundo, né? Não pode acontecer o que houve nesses últimos anos, é um desvio dos recursos públicos que era para garantir a previdência, a aposentadoria do servidor, foram aí de forma errada destinado para outras áreas, né, até obscuras, né, para pagamento de despesas médicas, né, sem comprovante nenhum.
O relatório aponta que antes de aumentar a contribuição ou suprimir direitos de servidores, o Estado deve melhorar o controle.
João Batista, do Sindispem, do PP, presidiu a CPI e comenta o resultado da investigação.
E era para ser uma poupança. A previdência do servidor era para você captar aquele recurso, colocar no fundo onde ele rendesse, né? E não, eles utilizaram, muitas vezes foi utilizado aqui no passado, até mesmo para construção de habitação. Nós tivemos a Operação Jaleco Branco alguns anos atrás, que identificou, inclusive, procedimentos de saúde e de hospitais aí. E de lá para cá, nós não tivemos nenhum outro investimento que pudesse compor o fundo para garantir que agora, na aposentadoria, esses servidores tivessem, além de receber, pudesse receber a sua aposentadoria integral, não tivesse que continuar pagando depois de estar aposentado. E estamos apresentando algumas medidas para o governo do estado. Nós tivemos um grande problema de captação de informações, porque essas informações, elas infelizmente não estavam nos bancos de dados da administração pública. E isso acaba que prejudica também a obtenção dos dados que nós temos para poder fazer frente às informações que o próprio governo apresentava. Mas a captação de recursos, outras fontes de receita para compor esse fundo. Nós temos aí, o estado de Mato Grosso mesmo tem diversos imóveis, e no início desse do IPMAT, falava-se em 8 mil matrículas, 8 mil imóveis que tinha no estado de Mato Grosso, que eram para ser utilizados exatamente para amortizar aí o déficit atuarial. Infelizmente, em 2014, foi totalmente extraviado. Ninguém sabe onde que existem essas matrículas, esses imóveis. Muitos já foram, inclusive, doados. Mas existe aí a possibilidade do governo do estado, através da retenção de recursos de outros fundos, poder compor o fundo previdenciário para diminuir o déficit atuarial e diminuir o percentual que é cobrado do aposentado.
Essa terça foi o Dia Mundial da Doação de Sangue, data que busca sensibilizar a sociedade sobre o tema.
Em 2022, a Assembleia Legislativa aprovou normas para incentivar a doação, como a que institui o programa Jovem Doador.
O autor da lei, Dr. Gimenez, do PSD, comentou que o objetivo é conscientizar os alunos do ensino médio nos meses de fevereiro e novembro.
O programa tem o intuito de trabalhar esse tema junto aos jovens e incentivá-los a serem doadores tanto de medula óssea quanto de sangue. A conscientização, mostrando ao jovem a importância desse ato de solidariedade, é, sem dúvida, o melhor caminho para alcançarmos esse resultado. Temos uma demanda crescente, hoje e principalmente em períodos de carnaval e nas festas de fim de ano. Por isso a preocupação em concretizar as ações nesses dois períodos.
Outra lei aprovada é a que obriga as concessionárias de serviços públicos essenciais a divulgarem mensagens de incentivo à doação de sangue nas faturas.
A conta deve também conter o local mais próximo da residência do consumidor para a realização da coleta.
O deputado Valdir Barranco, do PT, autor da lei, ressalta a importância da conscientização.
É preciso que nós possamos criar na população a consciência de que doar sangue é algo que salva vidas e que não prejudica quem está doando. Então, nessa nossa proposição, nós estamos querendo criar, através de lei, a obrigatoriedade de que as contas de água, conta de luz, por exemplo, possam trazer essa manifestação para que as pessoas criem esse hábito de poder doar sangue, que se sensibilizem com isso.
O curso preparatório pré-ENEM Professora Vilma Morena, organizado pela UNEMATE, está com inscrições abertas até o dia 17 de junho para aulas em Cuiabá e Rondonópolis.
A iniciativa recebeu emenda no valor de R$350 mil do deputado Tiago Silva, do MDB.
Outras notícias dos gabinetes de deputados você encontra no site da Assembleia Legislativa, em www.al.mt.gov.br.
Agenda Parlamentar.
Na agenda do dia, teremos sessão ordinária às 9 horas no Plenário das Deliberações.
54 projetos estão previstos na ordem do dia, que pode ser acessada em nosso site, na aba Parlamento.
Para a primeira votação, está previsto o projeto de lei de autoria do deputado Dr. João, do MDB, que dispõe sobre a obrigatoriedade do registro no boletim de ocorrência do campo raça e cor.
Outro projeto de lei em pauta é o que reconhece a necessidade do porte de armas de fogo pelos atiradores desportivos, de autoria de Ulisses Moraes, Chuchu Dalmolin, Gilberto Catani, Valmir Moreto, Eliseu Nascimento e delegado Claudinei.
Também deverá ser analisado em primeira votação o projeto de lei de autoria das lideranças partidárias que institui o programa de alimentação balanceada nas escolas de educação infantil e de ensino fundamental e médio, das redes pública e privada de Mato Grosso.
A sessão será transmitida ao vivo pela Rádio e TV Assembleia, além do Facebook, Instagram e YouTube da Assembleia Legislativa.
Termina aqui o Pela Ordem, o seu resumo de notícias do Poder Legislativo Estadual.
Eu sou Luiz Oliveira.
E eu sou Tayana Bruno.
O Pela Ordem é uma produção da Rádio Assembleia de Mato Grosso.
Um ótimo dia e até a próxima edição.
Até amanhã.
Você ouviu pela Rádio Assembleia o programa Pela Ordem. As pautas do Poder Legislativo em destaque.